coisas. Quais queres? Coisas. Quais queres? Coisas. Quais queres? Quais queres? Coisas. Coisas. Quais queres?
Coisas. Quais queres? Bem-vindos de volta a Coisas Quais Queres. Hoje a gente tá nesse clima de semana do Dia das Mães, de... É isso, semana do Dia das Mães, galera. Tudo é sobre... Essa semana é tudo sobre o Dia das Mães, e aqui não vai ser diferente. E pra isso eu trouxe a minha mãe pra conversar com a gente. Dá oi, mãe.
Oi, mãe.
Eu pedi lá no meu Twitter perguntas que as pessoas gostariam de fazer pra uma mãe.
Sim.
Ou até mesmo pra a sua própria mãe, mas nunca fizeram. Por vergonha, timidez, falta de espaço.
Uhum.
E aí a ideia hoje era a gente responder, ajudar essas pessoas, responder essas perguntas.
Pois vamos. Ajudaremos, tentaremos.
Nós tentaremos. Então, eu não sei, eu perguntei ontem de madrugada. E não sei o que, o que vai sair aqui. Não deu tempo de eu fazer uma seleção. Foi assim.
Entendi.
Joguei a pergunta, a gente vai lendo e vai vendo o que vem.
Vamos embora. Vamos que vamos. Vai vir coisas quaisqueres por aí.
É, acho que vai ter coisas polêmicas, coisas tranquilas, coisas, sei lá.
Entendi, entendi. Vamos.
Primeira pergunta... Já vamos começar. Se você já arrependeu de ser mãe. Eu tenho quase certeza que ela responderia que não, mas genuinamente não tenho tanta certeza.
Nunca, nunca. Aff, Maria, pra mim é uma realização. Me questionei, foi se eu era preparada quando surgiu como é que eu posso falar? Esse turbilhão da sua vida, né? Essas mudanças, eu me questionei muito porque eu não me achava preparada pra tal. Porque Deus me escolheu para aquilo, mas jamais. Ser mãe para mim foi uma realização muito grande.
Mas não tem nenhum momento de dúvida. Assim, tipo, eu imagino que mães trocam. Vocês têm diálogos entre si também, assim, sobre... sobre a coisa da maternidade, né? Sobre ser mãe. E aí não tem nenhum momento, assim, tipo... Num pico de estresse, num pico de tristeza, numa variação hormonal. Que não rapidamente bata,
não.
Assim... E vai embora esse sentimento muito rapidamente?
Não.
Sendo muito sincera, assim.
Não, sendo sincera, esse sentimento de se arrepender jamais. Agora, cansaço, exaustão, aquela insistência que você tem que ser, né? Pra educar, pra tudo. Isso aí bate, assim, uma exaustão, um cansaço. Assim, você querer também cuidar de si, não conseguir. Isso aí sim, mas se arrepender de ser mãe, de jeito nenhum. De jeito nenhum.
Tem uma outra pergunta aqui. Que um moço falou assim: perguntaria se ela tem realmente a capacidade de me amar incondicionalmente, independente das minhas escolhas.
Com certeza.
E aí, isso aqui, assim, eu sei, eu imagino que todas essas perguntas, elas, cada um vai ter um recorte, porque as realidades familiares são muito diferentes.
E, exato.
Enfim, a gente tem pais que expulsam jovens de casa, expulsam filhos de casa. E eu não vejo isso como um sinônimo de amor incondicional. Mas é porque tem esse lance de entrar muito em conflito o que os pais sonham dos filhos quando eles estão sendo gerados, quando eles estão na barriga, e o que as pessoas realmente se tornam, porque tem um lugar muito do imaginário do que vai ser, do que você sonha e projeta em cima daquela criança.
Romantizar o filho perfeito, romantizar, educadinho, redondinho ali como você... Sim, com certeza, acho que qualquer pai e mãe passa por isso, mas também tem que ter aquela sensibilidade que cada um e é único, né? Respeitar e você, assim... Vai ser sempre um aprendizado dos dois lados. Não é um aprendizado só para o filho da vida que está aí, mas os pais têm que estar sempre abertos para aprender, sim, a cada dia. E, assim, é um constante aprendizado. Você, para mim, foi um eternizado... como é? Um aprendizado eterno, assim. Eu ainda estou aprendendo, né? Porque foge a realidade, foge.
Sim.
Vai fugir de várias formas.
Sim.
A realidade com que eu fui criada, a realidade com que talvez eu romantizei para um filho, sim. Mas você tem que botar você de lado e quem que tá ali? O serzinho é o quê? Seu filho. Ele é único. Eu fui criada num clima de comparação com a idade muito próxima ao meu irmão. Já você e seu irmão são idades bem diferentes, mas De qualquer forma, a gente viu gritante a diferença de personalidade quando o Bernardo veio, assim, o quanto vocês eram diferentes, sempre foram. Mas, de qualquer forma, eu acho que qualquer um que seja o pai, vamos começar de lá do começo, é aprender com o filho o que é que é, o que é aquele ser em si, entendeu? O que é aquela pessoinha em si. E aprender, se aprender, respeitar e um ensinar o outro. Porque eu acho que a gente respeitou muito o momento de um do outro e foi aprendendo junto. A gente tem que aprender junto. Não é porque é pai que sabe de tudo, não, cara, porra nenhuma. Desculpa o palavrão.
Não, e assim, rola muito. Eu acho que vai ter mais perguntas sobre isso, pelo que eu lembro, do que eu dei uma olhada, desse lance dos pais terem essa posição de eu tô certo, você tá errado, eu vivi mais, você não sabe de nada. É despersonalizando aquela pessoa, né? Que é uma outra pessoa.
É, não é nem o
Que vai ter uma
certo ou
outra
errado, é o que
realidade.
assim, o que eu fui criada, o que eu convivi, o que eu aprendi, o que eu realizei, enfim, o que eu vivi foi uma coisa, você é outra. Suas realidades são diferentes, seus aprendizados foram diferentes, como é que mais? A vida em si é uma vida totalmente diferente do que eu fui, então eu tenho que estar pronta para te escutar, para me moldar também e te respeitar.
E o que que você diria para um filho que tá passando por um momento de conflito nesse lugar de não ser o que os pais esperavam, independente de por quê, mas não ser o que os pais esperavam e isso tá sendo uma questão dentro dessa relação familiar?
Eu diria para ter um pouco de paciência com aquele pai, com aquela mãe, porque não é fácil dos dois lados. Acho que isso até no outro podcast a gente chegou a dar uma parcial assim,
Dão conversada.
não foi? Então, eu acho que ele tem que ter um pouco de paciência e demonstrar com sensibilidade, com calma, que o lado dele também pode ser legal, que aquilo ali é que faz bem para ele, que ele é um ser à parte do que foi a vida dos pais, mas com sensibilidade, com calma, porque eu acho que se for para aquele lugar de se impor demais, com agressividade, a coisa não flui não, sabe? Pelo menos para mim. Mas como você disse, a realidade de cada família é a realidade de cada família. Às vezes tem família que não vai ter papo, não vai rolar, ele vai saber que não vai rolar nenhum tipo de aceitação, enfim, e paciência, sabe? Isso não vai impedir ele de viver, não. Agora, lógico que é muito bom quando há o respeito e o amparo legal da família, assim, você poder ter com quem contar.
Não, isso é um direito, isso inclusive judicialmente é um direito básico da pessoa.
Então.
De ter esse amparo legal da família, literalmente. Mas é isso, assim, tipo, se há um cenário onde há uma possibilidade, por mais que esteja ruim, mas há uma possibilidade de diálogo, o tempo, ele é o maior aliado de apaziguar as situações, de absorver,
Eu
entender,
acho.
tanto de um lado quanto do outro, né?
Eu acho.
Mas acaba que nem sempre é assim. Muitas vezes, muito mais vezes, eu acho que do que você imagina, porque tá mais fora da sua realidade. É muito comum narrativas. Isso quando a gente fala do recorte LGBT, né? Assim, que é um recorte que eu convivo. Mas assim, é muito comum não existir um lugar de diálogo, não existir um lugar de tipo, tenha paciência e aguarde, os seus pais vão absorver isso e entender com o tempo, sabe?
É, eu diria.
Infelizmente,
Infelizmente,
não.
é triste de ouvir isso, mas, assim, para mim, vou dizer da minha experiência, tá? Porque eu não posso falar de várias pessoas, mas eu precisei do tempo para digerir aquela primeira situação, uma segunda situação e ter aquele respeito dentro de casa, respeito meu momento, respeito o teu, mas que devagarzinho a coisa vem. Às vezes você acha que não tem luz no fim do túnel, mas tem. Mas é tudo novo.
Ainda mais quando você tá no olho do furacão, né?
Agora, é tudo novo para os dois lados. E assim, eu acho que o jovem que está nessa situação, ele tem que entender o quão é novo para os pais aquela situação em si, aquela vivência. Não foi o que ele foi criado, não foi o ambiente que ele foi criado, nem foi o que ele idealizou. E olha, não me diga que um pai não vai idealizar o melhor possível para um filho, ou o que ele acha que é. Que isso aí não existe. Realmente todo pai vai fazer aquela. Tem uns mais fortes, uns menos, com relação a isso. Ai, porque a família veio disso e ele tem que seguir naquilo. Enfim, existem várias ramificações desse tipo. Mas, independente disso, é novo, tá? É uma
Agora,
vivência nova.
para aquele pai,
para
aquela
aquele
mãe.
pai. Aí eu acho que paciência.
O lance é que é, dependendo de onde você tá na sua cabeça, no seu psicológico, no que você tá vivendo, é muito difícil você ter a maturidade até para ter paciência.
Ah, é.
Você conseguir ter paciência, você ter a maturidade de ter paciência. E aí eu acho que isso é que é foda também nessas relações de tipo, eu sou. Sei lá, eu sou um adolescente com os hormônios à flor da pele, vivendo uma parada super difícil e não tenho acolhimento em casa. E eu ainda tenho que ter a maturidade de conseguir lidar com isso na rua e conseguir lidar com isso em casa.
Oh, meu filho, mas
Quando
é
vários
isso.
outros.
Eu entendi o que você tá falando.
Não.
É isso que eu tô
Não,
querendo
assim.
dizer. A gente agora aqui tá, vamos tentar ajudar esse tipo de pessoas, nessa
Sim.
tipo de situação que já passamos numa
Sim.
fase semelhante, logo após a adolescência, ou começou na adolescência. Vamos tentar ajudar, porque realmente é difícil. É difícil para os pais, é difícil para o adolescente, para o
Terapia, galera.
jovem. Terapia, sim, com certeza.
Terapia para todo mundo, galera.
Mas sabendo que nem sempre vai encontrar de cara um psicólogo que te
É.
dê aquele, como é? Você mesmo
Que conecte,
tentei
né?
mais novo, que dê aquele start, assim, o start mesmo, né? Que a coisa encaixe. Nem
Sim.
sempre acerta com o primeiro, com o segundo, então tem que ter também um pouquinho de sensibilidade aí para dizer assim, não, não tá dando certo não, vou tentar outro.
E não
Ou
desistir, né?
não
Desse processo
desistir,
também.
não desistir. E sempre tá em busca de feedback ali. É isso mesmo que eu quero. Tentar se conhecer para poder mostrar ao pai, mostrar ao próximo, enfim, com quem convive, o que você quer ser, que aquilo ali vai te fazer bem. Dentro de todo nicho tem o certo, tem o errado. Enfim, tem que mostrar com calma, sabe, filho? As coisas para dar certo.
Em que fase da gestação caiu a ficha de como realmente é cuidar de uma criança? Aí a
Oxi.
pessoa coloca assim: minha mãe me contou que foi quando eu tinha uns 4 meses. Ela chorou muito, mas acho que superou, porque agora ela tem 4 filhos.
Gostou,
É,
ela
assim, eu penso
gostou.
que. É, ela gostou, ela gostou. É porque é uma coisa muito grande na vida de uma pessoa, né? Então, eu imagino que tem um, você vai vivendo aquilo e tem muitas demandas pra a criança vir com saúde e tal. Eu imagino que em algum momento, quando baixa a poeira, você realiza que é uma realidade, que você gerou um filho e que você tá cuidando de uma outra vida. E deve ser uma sensação muito doida.
É uma mega responsabilidade e é pro resto da vida. Porque
Então.
tu já tá velho, adulto, vai fazer 27 anos já já, e eu fico daqui me preocupando, tá ligado? Então, é pro resto da vida. E assim, eu não sei te dizer ao certo quando foi que caiu a ficha, não, mas foi um momento vivendo a gestação de várias formas, né? Quando mexe, é incrível. No seu caso, eu não quis saber o sexo, só deixei pra hora. E isso, assim, era sempre. Era legal, sei lá, gostoso de vivenciar aquilo ali. Como foi gostoso também de bezinho saber logo que era menino. Enfim, a gente vive
E
cada.
sabe que eu gosto? Sabe que eu gosto muito disso? Esse é um negócio que eu amo
O quê?
profundamente. Que você não quis saber o sexo do bebê, que era eu.
Ah, é. Deixei pra
Eu.
hora.
Então, eu, enquanto uma pessoa trans, enquanto um menino trans, é uma coisa tão gostosa
É
pra
gostoso,
mim,
né,
sabe?
filho?
Tipo, que isso não foi uma questão durante a minha gestação, durante eu estar sendo gerado na sua barriga. Que tudo foi
Verdade.
pensado, que tudo no, naquele quarto foi pensado pra criança que ia vir
Tanto
e
fazia.
que o. É, e que o quarto, ele era verdinho e com coisinhas com bonequinhos
Mas
que tanto
tinha
faz.
roupinha rosa, tinha roupinha azul, tá?
Não, mas é porque é isso, tipo, rosa e azul são só cores.
Isso.
Sabe? Tipo,
Não ia deixar de
não
ser
faz
menino por
diferença.
usar rosa, não ia deixar de ser menina por usar azul. Sempre pensei assim, pronto, tá tudo certo. Mas assim, voltando. Vivenciei a gravidez em seus momentos variados da melhor forma possível, bem como quando você veio assim. A criança tá ali no seu colo, você sente o peso da responsabilidade e isso aí é inevitável. Mas eu me lembro que teve, eu só não sei agora dizer ao certo com quantos meses eu tava, mas teve um momento que eu virei para minha mãe e disse assim: Meu Deus, mãe, pelo amor de Deus, eu fico morrendo de medo de não acordar, porque eu tinha um sono muito
Sim.
pesado quando era jovem. Meu filho vai chorar e eu não vou, porque eu dizia: Meu filho, que eu não sabia se era menino, vai chorar e eu não vou ver, não vou escutar. Aí, mãe, se preocupe, não, quando nascer você vai ver. E até hoje eu tenho sono leve, né?
Foi
Não.
só nascer.
Foi só nascer, ou seja, eu não sei, eu só sei que quando nascer, eu tá ali no seu colo e você agarra que vira uma onça. E acorda e pronto, e enfim. É maravilhoso, a
É isso.
maternidade é maravilhoso, só vivendo para saber. Há mães e
Não, com
mães, né?
certeza.
Mas eu, para mim, meu Deus do céu, amo. Meus dois chuchus.
Uma pessoa perguntou assim: quais os erros que ela considera que cometeu na minha criação? E aí eu vou adicionar assim: eu imagino que há uma cobrança externa, clara, sobre. E a gente vê isso muito nas redes sociais hoje em dia, tipo, sempre que alguém que é famoso, que é conhecida, tem filho, isso vira. Todo mundo quer dar pitaco na maternidade da pessoa, quer dizer o que tá certo, o que tá errado. Mas a sua relação, a relação de uma mãe com essa autocobrança, sabe? Como é que é? Como é que é? Sabe?
Vixe,
Como é
agora
que é
deu um
isso?
nó. Eu não sei responder. Assim, é
Mas você se
certo.
cobrava? Você
Olha,
se cobrava
isso aí, eu ia chegar
muito?
aí agora. Eu não sei te dizer aonde eu acho que eu errei, ou em que pontos eu posso ter errado, mas que a gente se cobra, meu Deus. Isso aí, pelo amor de Deus. Assim, às vezes levava para a escola, tu queria porque queria ir no ônibus, tendo um carro para ir, e reclamava. Eu digo, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco, quando você pegava você na escola, botava dentro do carro, tentava ir conversando até chegar em casa, como foi, você não falava, você era trancado demais. Já bem, eu tava contando aqui umas fofoquinhas da escola me pedindo para não contar. Não conto. A fofoca é dele. Enfim, mas para você ver como é diferente. Mas às vezes eu ficava, disse, poxa vida, o que é que eu faço? Onde é que eu tô errando? Que eu não consigo puxar dele, como foi o dia, enfim. Que a gente fica, e não é com... Ainda mais na época, meu Deus, pequenininho, não era nem com curiosidade, era mais para ter aquela interação mesmo. Meu filho, como foi seu dia na escola? Aprendeu coisinha nova? E aí você era muito travado. Para puxar uma coisa de você era dava trabalho. E aí, às vezes eu me questionava onde eu estava, ou o que é que eu estava fazendo de errado, sabe? Mas é uma coisa, depois você vai entender, não é uma coisa dele, é pessoal dele. Aí tem esses momentos assim que você fica. Poxa vida, tô cuidando
Será que tô fazendo alguma
direitinho,
coisa
tô fazendo. É
errada?
isso. Então, assim, eu tentei ao máximo o quê? O que eu não gostei na minha criação, não repeti com você. Fiz o inverso. Né? Como assim? Eu fui criticada quando você usou muito tempo camisa polo, que por sinal você não aguenta nem ver na vida, mas foi você quem queria. E eu respeitei aquele seu momento. Quando eu fui pentear a franjinha, que eu vi que você não gostava, deixou crescer. Então, eu tentava muito essa sensibilidadezinha de ver você como um. O serzinho que você era. Isso eu tentava fazer. Agora, onde eu estava errando, eu não sabia, sabe? Isso aí eu sempre me preocupei.
Mas é interessante comentar disso, assim, porque existe esse lugar comum de. Assim, os pais vão gerar traumas e conflitos na cabeça dos filhos, inevitavelmente. Sua mãe gerou traumas e conflitos na sua cabeça, eu vou ter traumas e conflitos vindos da nossa relação, apesar de ser uma relação super boa, que a gente super. Hoje, especialmente, a gente tem super espaço para dialogar sobre as coisas. Mas sempre
Sim.
tem coisas que vão estar. Tá, que a gente leva pra terapia para entender de onde vem. Que vem da relação com os pais.
Sim.
Mas acaba. E acaba gerando. Tipo. É muito comum a gente. É muito legal. Isso é uma coisa que. Já conversei em rodas de conversa com amigos. Que você e meu pai tiveram essa postura de tipo, ah, isso, eu não gostei disso, isso aqui me gerou um sofrimento durante a minha criação. Não quero reproduzir isso com
Meu
meus
filho.
filhos. Mas é muito comum também. Eu acho que acaba sendo mais comum os pais serem criados daquele jeito, terem sido os pais desses pais terem gerado um monte de traumas neles e dores e, enfim, questões psicológicas que essas pessoas precisariam ir pra terapia pra resolver. Mas essa pessoa acaba se adaptando a isso, se acostumando a isso e reproduzindo isso dentro da relação com o filho também. Então, é muito mais comum um caminho da perpetuação desse trauma do que um caminho de, tipo, eita, isso aqui foi muito chato, não vou fazer isso.
Uhum.
E mesmo assim, mesmo dentro dessa configuração de, tipo, eita, não gostei disso, vão ocorrer questões e erros e falhas.
Inevitavelmente.
Então, é muito doido. É muito complexo.
Porque assim...
Criar uma vida.
Eu não sou especialista em assunto nenhum. Então, assim, quando fala assim, a gente... Por mais que a gente tente acertar, ou assim, pelo menos o que a gente viu que não funcionou pra gente, não fazendo filho... Mas lógico que, assim, você... É como eu digo sempre, você é um Cezinho, Bernardo é outro, né? Eu sou outro, seu pai é outro... Então, cada um, além de ter sua individualidade, a gente não é expert em assunto de porra nenhuma da cabeça, certo? Ninguém aqui é psiquiatra ou psicólogo para realmente saber. Como muitas vezes o quê? Com você, às vezes eu dizia assim, eu nunca bati. Caco não sabe o que é uma chinelada. Mas eu dava surra de boca depois de muito tempo. Eu fui descobrir que é pior do que bater na criança. Quer dizer, que merda, sabe? Eu achei que tava fazendo certo e tava fazendo errado. E aí? Tô aprendendo, mas o importante é o quê? Reconhecer que eu tava fazendo errado e não fazer mais.
Sim.
Simples assim, sim, né? É nesse momento que eu digo que a gente tem que estar aberto pra aprender. Não é que acho que tô fazendo certo e vou morrer fazendo certo e fazendo errado. Puta que pariu. Não, vamos aprender. Não, eu tô errando. Desculpe, meu filho, eu tava fazendo errado. A partir de hoje eu não faço mais.
E é muito... hoje em dia tem aparecido muito pra mim, e de vez em quando eu encaminho até pra tu lá na DM do Instagram, uns vídeos, assim, né, de educação não violenta, de, tipo, como fazer o seu filho entender qual é o jeito certo de fazer,
sim,
sem necessariamente fazer ele passar por uma situação de constrangimento, de sofrimento.
Uhum.
Porque é uma criança que não tem noção das coisas mesmo, então... em vez de você fazer o reforço negativo, fazer o reforço positivo.
Positivo.
Mas a minha sensação, enquanto uma pessoa muito jovem, né, é de que isso é uma pauta muito recente também. E que 15 anos atrás, 20 anos atrás, quanto mais pra trás for, pior ainda, absolutamente não se pensava nisso.
Não se pensava, não tinha facilidade de pesquisa, porque hoje em dia também as pessoas também estão se achando entendedores de tudo e, assim, tem um instrumento na mão que é muito fácil pesquisar e nem sempre está pesquisando de raiz certa, não é porque tem aquele instrumento que vai estar...
Isso é perigosíssimo, né?
É até perigoso, mas, assim, antigamente, por Deus do céu, quantas pessoas tinham computador em casa, né? Nem computador em casa tinha acesso à internet com essa divulgação. Não tinha, isso não existia.
E ainda mais, e é isso. Era entrar numa livraria, achar um livro que você acha que é interessante, se mergulhar nele, vai que aqui vai sair alguma coisa interessante. Ou esperar ter uma matéria num jornal, sabe, isso, que lhe desse algum insight. Então, assim, achar uma notícia numa revista, achar uma notícia num jornal, achar uma notícia num livro, de repente, que você entrou em contato, mas você estava suscetível àquilo que foi entregue para você, e se fizesse algum sentido, tivesse bem escrito, sei lá, era isso e acabou-se. E nem sempre.
E o bom e velho bom senso, hoje em que dia, eu acho que esse não pode sair de moda.
Só que é muito... só que é muito difícil contar com o bom senso das pessoas. Muito difícil. E aí... Mas, assim, enfim, é muito...
Deu pra entender.
É muito difícil. Não, é muito difícil você contar com o bom senso. Quando você... Muitas vezes você não teve acesso a trocar com pessoas com bom senso, por exemplo.
Isso.
Se você nunca teve... acho que bom senso também é um conceito muito plástico, no sentido de que... Não, sabe, a realidade de cada um vai ser a realidade de cada um. Que parece bom senso pra alguém, absolutamente não vai ser bom senso pra outra
pessoa.
Pode
não ser pra outra pessoa, né? Então, meu amor, bom e velho respeito ao próximo, empatia, enfim.
Exatamente. Tem esse lugar de, tipo, o respeito à vida e ao corpo do outro. Se você pudesse voltar ao passado, sabendo de tudo o que passaria depois de ter filhos, tinha escolhido ser mãe mesmo assim?
Sim.
Eu sabia que você ia dizer.
Precisa nem pensar pra responder. Tenho dúvida, não. Não tô falando, me arrependo hora nenhuma. E olha que, assim, eu abri mão de muita coisa. A vida foi me fazendo, né? Abrir mão de algumas coisas. A gente se muda e com filho, enfim. Não vem o caso agora. Mas, ainda assim, eu não me arrependo. Eu seria mãe de novo. E se eu pudesse, eu teria tido mais.
Sim.
Teria, sim. 3, 4, eu acho o máximo. Eu adoro família grande. Pra mim, família é tudo. Então, respondido. Simples.
Teve uma pergunta aqui que... É bem a relação, eu acho, dessa... A maioria das perguntas, as pessoas perguntaram realmente como se fossem estivessem falando com as suas devidas mães.
Sim.
E aí, essa moça aqui perguntou o que mais machucou na maneira que a minha avó te criou?
Não me respeitar como o ser que eu sou, única.
Uhum.
Tinha muita...
A sua individualidade,
A individualidade,
né?
É. Muita comparação. Inclusive, assim, eu era estudiosa, meu irmão não. Mesmo esse lado sendo bom em mim e de elogio, me colocou numa situação que eu me sentia mal por ele e me sentia muito cobrada de atender as expectativas, entendeu?
Uhum.
Isso aí, assim, é uma coisa que me marcou muito. Mas,
E foi uma coisa que você realmente pegou e acho que esse é um ponto bem de acerto. Que você teve na minha criação, no sentido de respeitar a minha individualidade.
Sim. Acho que, foi o que eu mais fiquei vigilante,
focou,
assim.
Né? Sim.
Seja da roupa, seja do cabelo, seja do que você quer fazer, dos brinquedos, do seu jeitinho, enfim. Inclusive fui criticada por ela na época da camisa.
Sim. Gente, perdão a galera. Se bem que hoje, dependendo da camisa... Varia, né? Vamos aí, a gente, né?
Apolo, a criança não aguenta ver hoje em dia, né? O adulto, aliás.
Essa aqui é polêmica.
Eita.
Por que machucar pra cuidar é mais fácil do que cuidar só por cuidar?
Machucar pra cuidar? Machucar, tu quer dizer o quê? Bater? Porque eu nunca bati.
Não necessariamente. Quando você fala de surra de boca, é...
Ah, sim.
Por exemplo, a gente tá falando de...
Então, mas veja, quando eu falo em surra de boca, eu não... Eu acho que eu não lhe diminuía, não, meu filho. Eu só queria mostrar o que era...
Eu tô lendo a pergunta da pessoa. Sabe o que eu...
Vai.
Eu acho que entra nessa seara. Eu acho que essa pergunta aqui tá entra na seara daquele lance que a gente tava falando da comunicação não violenta. E que a grande e imensa maioria dos pais entende por ensinar, cobrar muito, pesar na em vez de, tipo, de chegar e falar, olha, isso aqui, vamos fazer assim, isso aqui. É tipo, você tem a forma de sabe aquele lance que você sempre falou pra mim de... Às vezes não é o que você fala, é o jeito que você fala.
Sim.
E o jeito que a gente fala as coisas, eles têm um potencial gigantesco de machucar.
É verdade.
Então, e o que a gente vê é que, tipo, ah, eu tô fazendo isso pro seu bem. Ah, eu tô fazendo isso pra lhe ensinar.
Sim.
E aí tem várias formas que acho que em várias situações essas duas frases são usadas de tô fazendo isso pra lhe ensinar, tô fazendo isso pra cuidar de você. Mas os comportamentos desses parentes, desses pais, dessas mães, eles são extremamente violentos e desrespeitosos com a individualidade da pessoa.
É.
E aí, o que que você, enquanto alguém que tá, que é uma mãe, que beleza, você não teve esses comportamentos, mas não levando pra um lugar pessoal, levando pra um lugar de tipo, vamos dialogar sobre essa questão aqui. Você, enquanto uma observadora, você, enquanto alguém que pode ter tomado atitudes assim, em algum momento dentro da sua maternidade. O que que leva, o que que gatilha esse tipo de comportamento pela educação?
Olha, psicólogos de plantão, me perdoe, não sou, mas pelo meu entendimento, tem que ver o que é que aquela pessoa passou, o que é que aquela pessoa vivenciou. Você pode estar errada, tá? Isso é a minha sensibilidade. Eu vejo muito lado do outro, né? E assim, eu acredito que tem as dificuldades daquela pessoa, seja do momento, como seja antigo, da infância, da criação, ou outras situações que a pessoa possa estar vivendo. Várias coisas podem estar acontecendo aí, porque eu não acredito que um pai queira machucar um filho.
Mas não é num lugar...
De tentando acertar, né?
É um tentando acertar meio filho da puta, com sua licença. Porque, tipo, você quer cuidar, mas a forma que acha pra cuidar é sendo extremamente violento, sabe?
Uhum.
Então, tipo, aí bate no lugar do bom senso, bate no lugar do... Porra, Mona, porra, você não quer cuidar? Então cuida, meu Deus do céu, precisa fazer desse jeito? Precisa ser assim?
Pois é.
Sabe?
É. Eu não concordo não com esse tipo de... Nem acho que vai levar pra mim, inverteria a situação. Porque afasta.
É, pois é, afasta muito, quebra relações, né?
É, afasta valendo. Então, assim, eu realmente não... Eu só tento entender que aquela pessoa também deve estar passando por um momento difícil.
Sim, sabe? Provavelmente.
Minimamente. Porque pode ser várias coisas.
Mas nada justifica. Como é que tu pensa que um seria uma forma de um filho lidar com isso?
É pegar o momento que aquele pai ou aquela mãe tiver bem tranquilinha, aberto a uma conversa e colocar que aquilo ali doeu. Eu acho até isso muito importante, porque assim, quantas vezes, assim, agora abrindo até a relação da gente, quantas vezes eu disse assim, filho, por favor, me fala quando tu, uma vez assim, mãe, tu tá falando alto, por favor, me fala quando eu tiver, porque não só é porque eu sou mãe, que eu sou dona da verdade, eu tô certa, isso aí eu sempre me coloquei numa situação assim, eu sou sempre aberta pra ouvir a crítica, assim, lógico que ela não seja... ironizada ou exposta, que você passa situação. Acho que ninguém não deve, isso aí é das duas partes, tá? Mas eu disse assim, por favor, até porque eu acho que família tá aqui pra isso, um cuidar do outro, né? Então eu acho que pega uma hora que aquele pai tiver tranquilo, porque na hora do nervoso ninguém resolve nada. Se um não mantiver a calma, tá? Eu sou sempre a defesa disso aí. Se um não mantiver a calma e deixar a situação acalmar, vai virar uma briga que não vai chegar em lugar nenhum. Então, na hora que tiver tudo tranquilo, senta lá e conversa. Diz, pai, aquilo ali me magoou. Eu não gostei. Não sei o que lá. Enfim, pra tentar chegar realmente naquele consenso que aquilo ali não aconteça de novo, não haja aquele tratamento novamente e que ele enxergue que ele errou. Eu tô falando ele, mas pode ser ele ou ela, tá? Tô generalizando.
Sim. E eu digo mais... Anota. Quando você passar por essas situações, falando com você, ouvinte, pensando que nosso recorte, a gente tá conversando provavelmente com muito mais filhos do que com muito mais do que mães.
Sim.
Mas eu venho aqui no lugar do filho e você vem aqui no lugar da mãe, a gente cria esse diálogo com mães e filhos. Mas.
Anota pra quando não passar batido.
Isso, porque é muito fácil a gente esquecer situações. Ou deixar passar. Dos dois, um. Ou a gente fica com aquilo pra sempre na nossa cabeça. Ou a gente tenta apagar da memória pra não ficar sofrendo com aquilo. E aí, é um bom exercício é anotar. Botar no papel os seus sentimentos. O que isso gerou em você. Por que que você acha que isso é um problema. Estruturar isso, sabe? Num papel que estrutura na sua cabeça também. Pra quando você conseguir ter. Você sentir que consegue conversar sobre isso, você já chegar pronto pra conversar
uma
sobre
isso. Uma
ideia
tranquila, porque calma, pode ser que, bem estruturada.
Porque pode ser que não seja bem recebido.
Pode ser que não seja recebido, como pode ser, meu filho, que às vezes a pessoa nem percebeu que agiu
sim.
Tá entendendo?
Sim, total.
Então eu acho super válido essa conversa. Agora,
é importantíssimo.
Se aquela família não tem condições dessa. Se a gente tá falando aqui uma coisa que é irreal, tudo bem. Entendeu? Cada um é cada um.
Uhum.
Aí você tem que ver qual é a melhor forma de você tratar. O que eu tô dizendo é assim. O que eu aconselharia é tentar minimamente ter aquela conversa. Se dá para ser uma conversa mais, mais
Leve.
profunda, beleza.
Sim.
Se for mais superficial, beleza. Mas tenta,
Sim.
sabe?
Sim.
Tenta. Agora
E
tenta
acho que é uma
na hora
sementinha que você
calma.
vai plantando nessa relação também, né? Tipo,
Isso.
provavelmente a primeira conversa vai ser bem ruim. Na segunda conversa já vai dar para chegar em outros lugares. E eu acho que é uma constância
Daqui a
também.
pouco troca a figurinha.
Exatamente, exatamente. Mas é esse exercício. Porque, tipo, não dá para contar com. É, tanto com a percepção. Não dá
Até
pra contar
porque a
que os
pessoa às
pais
vezes
vão
não.
saber.
Às vezes a pessoa
É, não.
não viu, não percebeu que agiu.
Então. E aí ela tá agindo em cima de um lugar que foram os traumas, as questões psicológicas pessoais dela, dessa pessoa, que geraram esse tipo de comportamento, e muitas vezes isso tá num lugar muito inconsciente. E a pessoa tá tão acostumada a ser assim que ela não percebe o impacto de agir assim. E
Isso.
ainda mais nesse lugar, nessa relação vertical de pai, mãe e filho, onde tudo tem mais peso. Cada relação é uma relação, mas tudo tem mais peso quando é dito por uma mãe, quando é dito por um pai, quando tem essa relação
Sim.
de respeito e, né?
Acho que a relação de respeito tem que haver, sim. Mas também tem que haver essa simplicidade de você saber, como mãe, eu tô falando agora, que não sabe de tudo. Principalmente que o mundo muda todo dia, meu Deus. As realidades mudam todo dia. Aí a sua vivência, ainda mais esse mundo, LGBT, sei lá quantas letras são. Isso aí, mamãe, desculpa, mamãe não decora. É um mundinho novo, não é um mundinho que eu vivi.
Sim.
Entendeu? Então,
Não,
é muito novo para muitos pais. Na
porque
verdade, ele nunca vai viver, talvez, né? Ele tá lá, o mundo dele vai continuar sendo o mundo dele, o mundo do filho, mas ele tem que ter aquele respeito, ele tem que olhar com um pouquinho mais de empatia, entendeu? Ele não precisa viver, não é porque agora meu filho eu vou. Enfim, mas aprender assim, minimamente o que o filho passa, como ele vai respeitar aquele mundo, isso aí ele tem que ter.
Sim, porque você tá lidando com o seu filho. Tem uma pessoa que perguntou, por que nunca pede desculpas?
Por que nunca pede
De onde
desculpas?
você acha? Por que nunca pede desculpas? Então, aí eu te pergunto, de onde você acha que vem a dificuldade de mães e pais se desculparem quando erram com seus filhos? Se desculparem diretamente, falar, tipo, me perdoe, eu errei aqui.
Ou por não enxergar o erro. Porque aí, assim, agora você é adulto, é fácil, mas bezinho mesmo esses dias, ô mãe, tu não prestou atenção. Eu disse, meu filho, desculpa, eu não vi não que eu não prestei atenção, porque eu tava com pressa. Aí, assim, é isso que eu digo, tem que ter o sinal, tem que ter a troca.
Mas às vezes a gente, por exemplo, às vezes rola coisas de a gente perceber que aquela mãe, aquele pai percebeu que fez merda.
Sim.
E em vez de pedir diretamente desculpas, fica um fofinho, faz um comportamento.
Ah,
Ai,
tá.
tenta compensar, sabe? Em vez de tipo, ah, eita, errei. Então vou ser muito fofo, vou compensar aqui sendo legal.
Ô filho,
Quando
mas
só
isso
precisava
aí.
pedir
Ai,
desculpa.
desculpa.
Entendeu?
Entendi. Vamos lá. Generalizando, talvez por querer ter aquela criação de querer mostrar que o pai é certo, ou a mãe é certa, ou talvez, eu tô só jogando
Ah,
aqui.
a gente tá aqui
Tá?
pra especular, pra jogar as
Né?
coisas.
Talvez seja por causa disso. Mas, meu irmão,
É complexo.
a vida é eterno aprendizado.
E aí eu acho que isso é uma daquelas coisas que tá dentro daquele negócio que a gente tava conversando na pergunta, acho que foi na pergunta anterior, né? De anotar, quando perceber coisas que lhe magoam, anotar. Discorrer sobre isso para si mesmo, que aí você vai entendendo o que que tá ali. Você vai estudando também o que que lhe magoa e tentar trazer isso para a roda, né, da família.
Isso. Eu acho tão
É isso.
importante ter esses momentos assim. Pode até começar com BO, mas terminar legal. Mas eu digo uma coisa, você pode começar com, não, a gente tem que resolver um PO que teve, beleza. Mas
Sim.
de forma tranquila, que um escute o outro, que converse, que bote para fora, né? Eu acho massa.
E às vezes arrumar mecanismos de um escutar o outro também, porque é muito comum os pais atravessarem a fala
Sim.
dos filhos, né? Porque se vem nesse lugar de como é que é o nome? Autoridade. E não respeitam esse espaço do filho falar. E aí, às vezes até achar um mecanismo de tipo, quando é o momento de cada um conversar? Quando é o momento da palavra de cada um? Vamos botar um
Sim.
bastão da palavra, galera.
Sim.
E
É bom.
sabe, é legal, ou determinar tempo. Mas assim, ai, isso aí para conseguir isso com algumas famílias vai ser facílimo, para outras vai ser dificílimo. Então,
Dificílimo.
é muito difícil esse
É,
negócio.
cada um, minha gente, na boa. Mas assim, a gente tenta. Tem coisas que a gente mostra o que realmente a gente vive, que deu certo. E tem coisas que a gente tenta, assim, né? Minimamente o que é que seria legal fazer. A gente vai tentando ajudar. Agora,
Sim.
assim, muito do que a gente conversa é o que a gente realmente aplicou, né? E que dá certo com a gente.
A última pergunta eu achei fofinha. Que a menina pergunta, ela perguntaria pra a
Mamãe dela.
mamãe dela, mas agora eu fiquei curioso também aqui, que é o que fez você se apaixonar pelo meu pai?
Eita! Ai, meu
Queremos histórias
Deus.
de amor, queremos histórias de amor pra gente
Meu Deus,
terminar fofinho.
faz 30 e poucos anos, viu, que a gente já tá nessa
Tamo
jornada.
juntos.
Mas, assim, eu amo o senso do humor dele. E você sabe, quando ele tá pra zoar de boa, ele é incrível. É, a gente ama dançar forró. Até aquelas coisas assim de conversa mais séria, do ver a vida, né, compartilhar. Mas enfim, é tanta coisa que já faz tanto tempo que eu não sei dizer assim uma coisa, um start, não. Mas assim, o ponto do dançar forró puxou muito, né? Começou muito daí, que a gente é forrozeiro mesmo. E eu amo o senso de humor dele.
E como vocês se conheceram?
Na verdade, a igreja que eu frequentava, a irmã dele frequentava, e ele foi buscar, e nisso a gente foi conhecendo. E também ele estudava no São Bento, mas a gente não se conhecia do São Bento. Aí daqui a pouco teve um forró no Internacional que a gente foi. Aí fui com ela, e ele foi
E ele
também.
foi também.
Aí foi quando a gente se conheceu mais.
Eita, aí vocês dançaram juntos a primeira
Aí
vez.
dançou a primeira vez, depois teve outra festa da igreja
Ai!
aqui, e a gente dançou forró de novo.
Ai,
Engraçado, gente. Eu tô
agora
achando agora,
virou
achei
o.
engraçado.
Aí agora o podcast virou Conhecendo a História de Amor dos Meus Pais. E quando
Que
foi o primeiro beijo?
foi no forró.
Foi no primeiro ou no segundo?
No segundo forró.
No primeiro só dançaram, ficou aquela coisa assim.
Foi.
Ai, meu Deus, que delícia.
Foi.
Nossa, que conexão na dança, não sei o quê. Aí no segundo veio aí o beijo.
Ai, foi.
Eu não estou
Encabulei
vendo a
agora,
sua
acho que eu
cara
fiquei
agora,
vermelhinha.
mas eu
Que aí
tenho
vem as
certeza que
lembranças.
você tá vermelha. Eu perguntaria qual o momento da maternidade que mais a fez feliz durante todo o processo de ser mãe, e não só na gestação.
Caramba. Oxe.
Difícil.
Muito difícil, não? Assim, para resumir, um momento. Puta que pariu. Desculpa palavrão.
Mas quando você escuta assim, um momento que você se sentiu muito feliz, não é desmerecendo os outros, mas tipo, um momento que você fez, caralho, que delícia é ser mãe. Primeira coisa que vem na sua cabeça.
Ai, quando vocês andam, é muito gostoso.
Ah.
Nossa, ver aquele serzinho evoluindo, é tão gostosinho.
E é uma coisa bem visual, né? Material, né? De tipo,
É.
eita,
Nossa, é porque tem
esse
tanto.
serzinho tá crescendo.
Tá crescendo. Aí depois, quando lê, a gente fica assim, bobinho. Bobo, bobo, sabe? Assim. Tem tantos momentos que não dá, não tem como. Eu não consigo, não. Me desculpe. Não tem, assim, um momento. Pô! Tem não.
Sim.
A gente vibra com cada. É o primeiro passo, é as primeiras letras que lê, o
Cada marco
abraço.
de conquista.
É. A pessoa que não sente saudade quando é pequena, e depois quando tá mais velho, que diz que sentiu, aí você se emociona.
Você
Sabe
falou
de quem eu tô
direto pra mim.
falando?
Eu tô... Ah, não sei, não sei, dona Cíntia, de quem você está falando.
Pois é, marcou. Marcou, valendo. Entendesse?
Entendi.
É
Pra quem quiser
isto.
mais contexto, acho que eu falo disso no episódio de TDAH. Mas fica aí a recomendação de ouvir um outro episódio também. Ai, mãe, foi isso, gente. Foi
Filho.
isso, mãe. Obrigado por nos
Pois
conceder essa
então.
entrevista, esse papo sobre relações pais e filhos. Você quer deixar algumas
Tentamos.
palavras finais?
Vamos tentar ajudar. Se quiserem mais alguma coisa, podem também me procurar. Estou aí.
Sim.
E assim, a gente, a base é isso: errar, aprender, levantar a cabeça e apoiar o filho sempre, independente das escolhas dele. Se foge a sua alçada no momento, porque foi meu caso, peraí, me dê meu tempo. E o tempo vai passando e dá tudo certo. Tenha calma que dá tudo certo. E é isso.
Então é isso. Muito obrigado, mãe, por nos conceder o seu tempo para trocar essa ideia. Se vocês quiserem mais episódios com a mamãe, nos comente, fale com a gente, avise pra gente nas redes sociais. Arroba Coisas Quaisqueres no Instagram. E você pode falar comigo também no Twitter, no Olivier Dante. E meu Instagram também é Olivier Dante. E é isso, gente. Muito obrigado. Um cheiro e até a próxima.
Cheirinho de mamãe em todo mundo.
Ah.